Nossa, quanta heresia! Heresia de noite, heresia de dia. Isso quase virou uma epidemia. Mas a pergunta, como é que a gente vence a heresia? Que coisa interessante, só alegria para vencer a heresia. Sintonize aqui a nossa mensagem na IBNU. Divulgue, compartilhe e desfrute do ensino da Palavra de Deus aqui conosco na IBNU. Graças a Deus pelo novo dia e pela bênção da parte do Criador e Senhor sobre a nossa vida. Por isso, esse é o momento de dar atenção à palavra divina e eu convido você a participar desta mensagem refletindo, aprendendo, pensando e recebendo aquilo que Deus nos revela em sua palavra. E hoje, para falar ao nosso coração, nós vamos ver 1 Timóteo capítulo 6, do verso 1 até o verso 10. E nós vamos então refletir sobre só alegria para vencer a heresia. Então, eu convido você a acompanhar a leitura dessa carta do apóstolo Paulo, que chama a nossa atenção quando diz o seguinte: todos os que estão sob jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo o respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. E se tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É muito importante dar atenção aos conselhos da palavra de Deus aqui, em 1 Timóteo 6. É importante a gente entender que Paulo, né, teve um ministério muito conhecido nas suas três viagens missionárias. Essas viagens acontecem entre os anos 46 a 57. Ele fica preso em Cesareia. Depois, ele vai para Roma e fica nessa prisão domiciliar, onde nós vemos o final do livro de Atos dos Apóstolos, que termina no ano 62. Depois disso, Paulo é preso e ele vai circular novamente. Né? Há toda uma discussão sobre os detalhes de uma quarta viagem missionária. E nós sabemos que as últimas cartas paulinas são chamadas as cartas pastorais. E aqui envolve 1 e 2 Timóteo e Tito. E então, entre aí os anos 63 até 65, 66, essas cartas são escritas. E muitos estudiosos sugerem, e parecem estar certos, que Paulo está escrevendo 1 Timóteo. Lembre-se, Timóteo se tornou um líder importante na igreja de Éfeso. Éfeso, aquela cidade onde Paulo tinha passado grande parte do seu ministério. Lembre-se que ele ficou cerca de 3 anos, um pouco mais de 3 anos em Éfeso. E agora Timóteo está na liderança da igreja, né, com aquele grupo de cristãos ali, de seguidores de Jesus. E Paulo então dá o que nós podemos chamar conselhos e diretrizes pastorais de como lidar com o rebanho de Deus, com o povo de Deus. E ali nós temos recomendações que envolvem, nesses 6 capítulos, recomendações para a igreja e recomendações para a liderança. E é muito importante observar, né, que Paulo então vai dar a atenção devida àquilo que realmente é importante. Olhando para as recomendações de Paulo, a gente começa a perceber que ele tem muitas recomendações que dizem respeito à doutrina, ao ensinamento correto. Ele tem muitas recomendações que envolvem a maneira de como lidar, como administrar, como cuidar dos problemas da congregação a partir da liderança. E ele tem recomendações de natureza ética e também relacional. E chama a atenção como é que ele lida com isso, como nós vimos aqui, começando a prestar atenção no início do capítulo 6. Ele vai, desde o capítulo 5, ele começa ali a apresentar uma série de conselhos para diversos grupos diferentes que fazem parte da comunidade da fé. E aí ele vai dizer o seguinte: olha como é curioso, a gente começa a perceber o foco aqui. Ele diz o quê? Que todos que estão debaixo de escravidão, lembre-se, nós estamos no Império Romano, de cada 10 pessoas, 6 são escravos. Uma grande parte, com certeza a maioria dos cristãos da igreja primitiva são escravos. E é interessante que a postura deles, diferente do que muita gente imagina, era considerar e agir para com os seus senhores. Muitas vezes esses senhores são cruéis, eles são injustos. Quer dizer, só o fato de viver debaixo de escravidão, você imagina o que significa isso, né? E o conselho, a orientação bíblica de Paulo é que eles tratem esses senhores com todo o respeito. E até ele entra num tema curioso, ele fala: pode ser que você, né, porque o evangelho começa a crescer, atingir as pessoas e atinge um escravo e atinge um dono de escravo, que começa a ser trabalhado pela graça de Deus. Com certeza, escravidão nunca foi plano original de Deus. Deus não cria um jardim do Éden, põe um senhor e um escravo lá. Mas a gente vê o início de um agir divino, de transformação do indivíduo com decorrências para uma sociedade melhor. Mas ainda esse é um princípio de caminhada. E aqui, então, agora você tem o quê? Um senhor de escravos que conheceu a fé em Jesus. E a pergunta é: como é que esses dois devem se relacionar e se tratarem? É interessante o conselho de Paulo para esses que estão na condição de escravo: olha, não tratem com menos respeito uma pessoa só porque ele é irmão na fé. A gente sabe que tem muita gente que, uma vez que está fazendo qualquer coisa com alguém que é irmão de fé, ele abre mão, às vezes, da sua responsabilidade maior. Ah, meu patrão, ele é crente mesmo, então eu posso ficar mais de boa, que ele perde a sua postura de honradez, de responsabilidade, de trabalho, porque, vamos dizer, ele não teme algum desdobramento negativo. Ele aposta, né, numa atitude equivocada em função de uma possível bondade daquele para quem ele trabalha. Então ele diz: não façam isso. Agora é interessante por que que Paulo diz isso e o que que está por trás dessa orientação. A ideia, ela é bem interessante porque ela mostra para a gente que a expectativa, a esperança de um verdadeiro discípulo de Jesus não está limitada somente ao que a gente pode ter nessa vida de benefício imediato. Nossa esperança é muito maior. Isso significa que a gente vai enfrentar injustiças, desafios, problemas e que nós não podemos ter a gratificação imediata, o benefício, vamos dizer, particular, pessoal, como prioridade. Então, o que que aparece no foco aqui é interessante. É a prioridade de apresentar o reino de Deus para as pessoas que não conheciam a fé. A preocupação de Paulo é com esses que estão sofrendo, veja que ela não é antropocêntrica, ela não está focada simplesmente no bem-estar deles ou mesmo dos seus senhores. A questão é, vocês já imaginaram que a mensagem salvadora, a grande mensagem de perdão e de salvação da parte de Deus pode ser comprometida simplesmente porque você quer tentar ter uma vida com uma comodidade maior? Quer dizer, o seu benefício particular não é maior do que a importância do seu testemunho. Então, diante disso, ele diz: olha, para que o nome de Deus não seja blasfemado, não seja caluniado, porque você imagina, você como seguidor de Jesus começa a falar da fé, começa a compartilhar o evangelho e aí de repente a sua atitude egoísta, alguém olha para você e fala: mas puxa, esse indivíduo não está esperando do evangelho coisa nenhuma, ele simplesmente é tão egoísta, está na mesma situação que eu. Então, nem o nome de Deus e nem o ensino poderia ser comprometido, porque, olha só, por trás desse comportamento existe uma perspectiva ligada com a missão. O testemunho do cristão tem foco na missão, de fazer com que nós sejamos, de fato, como Pedro diz, cartas vivas, estejamos proclamando com o nosso procedimento. Eu conheço muita gente na minha vida que ficou abalada com uma postura, abalada no bom sentido da palavra, com a postura de gente que de fato seguia Jesus e vendo a vida dessas pessoas, falando: nossa, essa pessoa reage de maneira diferente diante dos conflitos e crises da vida, então eu preciso ouvir que mensagem ela tem a me apresentar. Especialmente nos dias difíceis, confusos e atribulados que nós vivemos, a força do testemunho cristão tem um impacto tremendo na missão. Agora, vale a pena prosseguir lendo o que o texto nos apresenta na sequência. Depois de dizer isso e pedir para que Timóteo ensine e recomende essas coisas, ele entra num tema que tem relevância e continua a sua série de advertências e orientações. E aí ele vai falar o quê? Olha que coisa interessante. Se alguém que está na condição de escravidão pode se deixar levar pelo seu benefício pessoal e tirar, assim, do radar de prioridade o evangelho, isso pode acontecer, atenção, com alguém que está tentando ensinar a Bíblia. Que coisa! Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, conhecido que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Ou seja, Paulo vai dizer: olha, pessoal, preste atenção, porque tem gente, e você imagina, né? Essa Timóteo está lá nessa igreja de Éfeso, tem muita gente ali, a igreja primitiva tinha uma liderança, né, com vários que são assim chamados de presbíteros. Então, no meio desse ambiente surge gente que começa a ensinar, de repente esse ensinamento é meio estranho. E quando a gente pensa no ensinamento estranho, a gente pensa: ah, então é uma heresia que não está batendo com a ortodoxia, que o ensino está errado. Sim, tem a ver com isso, mas é mais profundo do que uma análise superficial meramente ligado a, digamos assim, uma confissão de fé. Segundo Paulo, a questão que está envolvida aqui é que esse ensino original, esse ensino raiz do Evangelho segundo a piedade. E é interessante eu ver, essa palavra Eusébia, de onde vem Eusébio em português, é uma palavra que era muito importante usada na literatura grega antiga. É tão interessante que essa palavra ela foi usada para fazer referência ao tipo de atitude litúrgica que alguém precisava ter diante dos deuses no ambiente grego pagão antigo. No Novo Testamento, ela vai ser usada de uma maneira a fazer referência ao tipo de expressão de fé genuína, aquilo que tem a ver com fé verdadeira, com uma atitude de consagração adequada, porque é difícil traduzir isso para o português com perfeição, porque a palavra piedade, quando você fala, ah, fulano, nossa, tenha piedade, né? Parece que você está falando de dó, né? Mas é muito mais profundo e mais sério do que isso. E aí, era diferente, por exemplo, da palavra que era usada para se referir à religião. No Novo Testamento, geralmente, quando se usa, não se usa muito a palavra religião, ela diz respeito à atitude externa que alguém mostra no seu comportamento. E aqui não, Eusébia tem a ver com essa atitude interna, genuína, verdadeira. Então, o que que acontece por trás da referência do ensino, por trás dessa questão que envolve a discussão de verdade divina contra a heresia, tem algo a ver com a consagração, com a genuinidade do relacionamento com Deus. E é interessante, né, como é que isso se desenvolve. Aí ele vai mostrar qual é a característica de quem está fora desse tipo de vida ligada a Deus, que é, segundo a chamada piedade, a vida consagrada. O texto vai dizer que essa pessoa, olha que coisa interessante, não fala, olha, ele está negando isso, ele não acredita naquilo, não. Ele mostra o interesse doentio, olha que palavra forte, por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Essa questão é tão séria que a gente, até olhando no capítulo 1, a gente vê esse tipo de advertência, por exemplo, no verso 3, quando fala de gente que ensinava doutrinas falsas e que se deixavam levar, dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Então é interessante que a gente vai ver que no ensino incorreto, na raiz da heresia, existe uma coisa muito mais profunda e séria que tem a ver com a relação inadequada com Deus, que gera um caminho de lidar com o ensino sem coração, sem espiritualidade, sem conexão nenhuma com a base dessa verdade. E esse comportamento gera o quê? Um interesse por coisas totalmente desnecessárias, secundárias, e como, atenção, o foco é a glória própria, essa autogratificação, é o interesse particular em si mesmo, qual é a maneira de eu conseguir me sobrepor sobre o outro, arrumando confusão por causa de uma discussão, de um detalhe pequeno e irrelevante, só para mostrar que eu sou o dono do pedaço. Por isso, essas advertências são muito claras nas cartas pastorais. Elas aparecem em 1 Timóteo, como nós vimos, capítulo 1, capítulo 6, aparecem em 2 Timóteo. Aparece em Tito também, que é exatamente o caminho. Veja, não é só heresia, uma inverdade teológica séria. A heresia se define como priorizar algo que não merece estar lá. Então, não há nenhum problema, por exemplo, em estudar genealogia, não há nenhum problema em estudar detalhes a respeito de elementos ligados à lei, por exemplo, que vai ser apresentado nessas discussões de controvérsia também. Mas o problema é quando a mensagem do Evangelho, a glória de Deus, O compromisso com a expansão do reino, o amar a Deus e ao próximo e a obediência à vontade divina fica em segundo plano e as pessoas passam a dar atenção a esses elementos como se eles realmente tivessem o valor. Então é uma heresia muito mais sutil, muito mais disfarçada e muito mais problemática, porque assim parece que a pessoa é séria. Afinal, a pessoa está lendo a Bíblia, afinal, a pessoa está preocupada com a fé, afinal de contas, a pessoa está falando em Deus, mas ela não se incomoda de entrar numa relação de ruptura com os outros, porque olha como o texto bíblico tem coerência. Porque o que move essa pessoa é uma atitude autocentrada, de autogratificação, que é a mesma coisa que pode ser um perigo para um escravo que se revolta e não se preocupa mais com o bom testemunho da fé. Por isso, o que que o texto vai nos dizer? Que essas pessoas, atenção, aí o negócio é sério. A gente tem que pensar com clareza. Essas pessoas pensam que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, o sinal do caminho do desvirtuamento da fé surge quando, de fato, a pessoa acaba perdendo o centro do que realmente importa. Quer dizer, no fundo, no fundo, essa pessoa não acredita mais na verdade. Ela não tem nenhuma conexão real com o Evangelho. E quando você não tem essa conexão com o Evangelho, quando você não tem, de fato, essa fé que surge no coração e produz eusébia, que é exatamente essa vida consagrada de relacionamento diferente com Deus, o que que acontece? Você vai procurar um elemento que de fato dê segurança para o seu coração. E na negação de Deus, o que surge é o bem-estar de si mesmo, que na nossa sociedade, desde os tempos antigos, é marcado pela questão do lucro pessoal. Por isso, os chamados hereges na Bíblia sempre foram pessoas que tentaram lucrar com a fé. Porque essas pessoas não são conduzidas por valores, não são conduzidas pela a referência do que significa o reino de Deus. Eles não estão sendo motivados por causa da vida eterna, por causa da glória de Deus, por causa da graça, por causa do amor de Cristo. E eles, não tendo essas referências, eles falam: peraí, já que eu estou despendendo tanta energia, o que é que eu ganho com isso? Essa era a tentação do escravo, dizendo: o que que eu posso tirar de vantagem aqui nessa situação difícil que eu estou vivendo? Essa é a desvantagem desses mestres que dizem: escuta, como é que eu faço prevalecer o que me interessa? Eu preciso arrumar uma confusão. Não é interessante que a nossa sociedade hoje se tornou uma sociedade do escândalo, a sociedade do holofote problemático, quando a gente percebe que, se entrarmos em discórdia, em briga, em confusão, em atrito, se formos discutir coisas totalmente assim, vamos dizer, bizarras, inadequadas, então isso vai gerar, né, toda uma multiplicação de interesse que, no fim das contas, não leva a nada. Essa atitude é reprovável. Vale a pena até, eu estou aqui com a Bíblia, a mensagem, uma versão que fala de uma maneira bem nítida a respeito desse assunto que vale a pena prestar atenção. A mensagem diz assim: quem for escravo deve fazer o melhor respeitando o seu senhor para que os de fora não falem contra Deus e contra o nosso ensino por causa do seu comportamento. Escravos que trabalham para senhores cristãos façam ainda mais, os senhores deles são também seus irmãos amados. Esses são os assuntos que eu quero que você ensine e pregue. Se algum líder começar a ensinar outra coisa, rejeitando as palavras sólidas do Senhor Jesus e a nossa instrução piedosa, diga o que eles são. São rios poluídos de ignorância que contaminam tudo com inveja, controvérsia, maledicência e fofoca. De vez em quando há uma epidemia de traição e a verdade passa a ser apenas uma lembrança remota. Eles pensam que a religião é o meio de conseguir lucro rápido. Que advertência impressionante, que ensino valioso para entender o que Deus deseja para a nossa vida. Prosseguindo, nós vamos ver Paulo continuando o seu ensino aqui em 1 Timóteo 6. E a pergunta é: então quer dizer, se eu estou pensando em alguma coisa de benefício pessoal, se eu estou pensando em algo favorável para mim, isso necessariamente está errado? Afinal de contas, a gente deve até perguntar por que que as pessoas se deixam encantar, por exemplo, com a questão do lucro ou do dinheiro ou coisa parecida. Com certeza, a ideia que leva alguém a se dedicar a isso traz, na raiz, um conceito de que a pessoa imagina que ela vai estar, vamos dizer, satisfeita, ela vai estar protegida, ela vai estar segura, ela vai estar assim suficientemente abastecida no seu sentido psicológico, existencial, pessoal, e como se diz, né, as pessoas vão estar aí numa situação mais feliz. Eu acho interessante quantas propagandas, quantas divulgações de uma série de situações que tem aquele perfil, né, daquele sorriso plastificado, daquela divulgação de um determinado produto que sugere para você que a partir de agora, por causa disso, você vai estar mais feliz e alcançando o que você deseja, né? Eu nunca me esqueço da ideia que, por exemplo, tem muito a ver com a proposta Disney de ser, né? Nós queremos fazer as pessoas felizes. We want to make people happy. E isso é a linguagem comum. Mas a pergunta é: será que chega lá mesmo? Será que alcança? É interessante. A raiz da questão aparece aqui e vale a pena voltar a ver o que é que a Bíblia nos ensina. O texto vai dizer em 1 Timóteo 6, de fato, olha que coisa interessante, a piedade, essa eusébia, essa atitude consagrada, essa genuinidade relacional com Deus, com contentamento é grande fonte de lucro. A palavra original grega contentamento tem uma ideia de plenitude, de suficiência, de algo que traz, né? Ela deu origem à palavra autarquia em português e tem esse sentido de que a pessoa, vamos dizer, alcançou aquilo que se poderia esperar na sua interioridade. Eu acho tão curioso porque ela é grande fonte de lucro. Então veja que coisa. No final das contas, a gente, quando deseja agir de maneira, vamos dizer assim, autossuficiente, né, num distanciamento da proposta do Evangelho, proclamamos uma independência subversiva baseada no nosso egocentrismo, a gente despreza toda a realidade à nossa volta para lutar em favor do nosso benefício, seja numa situação de sociedade injustamente organizada, como era o caso da escravidão no ambiente romano, seja numa posição, eu acho tão interessante, né, como uma coisa está perto da outra, seja numa posição de alguém que está mexendo com coisas sagradas e ensinando a própria palavra de Deus. Ou seja, a ameaça é a mesma. E no final das contas, a pessoa quer, vamos assim dizer, se dar bem. E para se dar bem na vida, ele imagina que se ele tiver acesso ao lucro e ao dinheiro, ele vai alcançar o contentamento, e o que acontece? Isso não é verdade. E é tão interessante ver quantas pessoas são insatisfeitas, aborrecidas, ingratas, revoltadas com tudo aquilo que, de modo geral, desde os tempos antigos, as pessoas imaginam que pode preencher a vida e o coração. Que sabedoria impressionante da Bíblia. Que coisa significativa esse contentamento, que é verdadeira alegria, só a alegria para vencer a heresia. Olhando para o texto, ele vai agora entrar nos detalhes dessa conversa. E olha que coisa, olha que sabedoria exponencial. Por que que você vai desprezar o próximo para tirar vantagem? Por que que você vai arrumar uma briga, uma confusão com alguém por um assunto supostamente doutrinário, supostamente importante? Por que que você vai se revoltar com alguma coisa à sua volta para que você tenha algum ganho nisso? Você acha que você vai realmente ter vantagem nisso? Fique sabendo o seguinte, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Isso precisa entrar na nossa mente, no nosso coração. Se vale a pena mesmo fazer uma série de coisas indevidas atrás de valores que não têm consistência e não podem preencher de fato. Os valores são os valores do reino de Deus e o importante são as pessoas. Não se pode apenas usar as pessoas para ter vantagem ou lucro pessoal em cima delas com essa exploração, inclusive terrível, quando ela adquire esse perfil de fazer isso com as próprias coisas do reino de Deus. Por isso, o que acontece? O teste de que se a gente está bem, chama atenção. Veja lá o que diz o texto no verso 8. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos ou estejamos com isso contentes. Veja que coisa interessante. Na verdade, o texto bíblico não está querendo dizer aqui se uma pessoa tem uma família abastada ou se ele tem um resultado favorável do seu trabalho, que isso está errado ou que a gente deve viver de maneira despreocupada, sem se preparar para uma dificuldade no futuro. Não está falando disso. Ele está falando do tipo de relação que a gente tem com os bens materiais. Porque é curioso, eu já vi muita gente que tem muita segurança, entre aspas, que tem muito de onde tirar. E essas pessoas, diante de uma situação, vamos dizer, de instabilidade, entram num pânico terrível. E vi pessoas que vivem, vamos dizer, aí quase que só com o que podem no dia a dia e que manifestam muito mais tranquilidade, bem-estar e, digamos assim, cabeça no lugar e coração equilibrado diante dos desafios da vida. A questão não é o dinheiro, mas como é que nós lidamos com os bens que parecem nos prometer mais do que podem fazer. Então, o problema é o nosso grau de satisfação. E é tão bonito o negócio. Você comeu hoje? Você tem roupa? Meu amigo, isso deveria deixar você grato diante de Deus. Você deveria estar tranquilo. Se você precisa, né? Porque você sabe que a gente, no fim, é um saco sem fundo, né? Você precisa de tais e tais coisas para que você, de fato, se sinta feliz, você precisa trabalhar mais essa piedade, essa eusébia, essa relação com Deus que, de fato, preenche a despeito das circunstâncias. E o texto é muito forte e ele prossegue argumentando como esse caminho não leva a lugar nenhum. E no texto nós vamos aprender, quando Paulo vai falar desse problema de desequilíbrio, vamos dizer, teológico, desequilíbrio herético, no final das contas você tem uma raiz que tem a ver com a espiritualidade defeituosa que faz com que todo o ensino fique comprometido por causa dos caminhos obscuros do coração que desejam apenas a glória própria e a satisfação indevida daquilo que pode estar diante de nós. E olha o que ele diz, os que querem ficar ricos, não porque querem ficar ricos para poder abençoar muita gente, mas aqueles que depositam a sua esperança nisso, caem em tentação. Claro, porque eles perdem a noção, eles entram em negócios malucos, acreditam em promessas totalmente sem sentido, eles tomam riscos indevidos, é aquela lógica do jogo, onde o cara aposta a casa dele. O sujeito aposta o que ele não tem, ele assume uma dívida perigosa com uma espécie de promessa que ele põe na cabeça que nunca vai acontecer. Infelizmente, já vi casos de pessoas que destruíram a sua vida em função dessa atitude, caem em armadilhas e em muitos desejos, atenção, descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. E Paulo vai terminar o verso 10 dizendo: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entendeu bem? Não há nenhum problema com o dinheiro. Não há nenhum problema com os bens. Aliás, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo os que nele habitam. Não existe uma ideia na Bíblia de que se você está ligado ao mundo físico, isso é uma coisa inferior, porque você tem que ser uma criatura espiritual que não pensa nas coisas concretas. Imagina, Deus que criou tudo isso, todo esse universo é lindo, a natureza é magnífica. Deus fala da redenção de tudo, não tem essa coisa que o espírito é bom e o corpo é ruim, isso não faz parte da proposta bíblica. Mas a questão é outra. Na verdade, o amor ao dinheiro não é um amor às coisas materiais, é um amor egocêntrico de si mesmo, que se coloca no lugar de Deus, deixa de amar Deus, deixa de amar o próximo, manipula a verdade, entra em conflito com o próximo, com interesses, no final das contas, equivalentes a uma caminhada idólatra na vida. Por isso, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, por sentir essa inclinação, vamos dizer, invencível, maior do que eles, desviaram-se da fé. Aí você vê o que é a heresia, o desviar-se da fé e atormentaram-se a si mesmo com muitos sofrimentos. E, de fato, a questão é essa. Preste atenção nisso. Algumas pessoas, quando começam a perceber que a sua caminhada com o Evangelho não é definida pelos valores do reino, pela proposta de Jesus, e percebem que vão ter algum tipo de sofrimento na vida, vão ter que abrir mão de si mesmo em função do próximo, que essa caminhada da fé envolve um compromisso de tomar a cruz, ou seja, de ir até mesmo em termos de morte de cruz, essa pessoa pega o caminho de Judas Iscariotes e diz: olha, esse negócio não tem futuro. E aí sim ela negocia. Negocia a doutrina, porque ela vai ganhar mais fazendo outra coisa. Ela negocia a sua maneira de lidar com a verdade, transformando essa verdade em função de algum tipo de benefício que parece na cabeça dessa pessoa que ela realmente vai levar vantagem. Por isso, o que que a gente descobre aqui? Que a gente precisa investir na nossa saúde espiritual diante de Deus. E que essa saúde tem a ver com esse segredo dessa palavra, Eusebio, que é exatamente essa piedade, ou melhor, essa consagração, essa relação com Deus que descansa o coração, nos dando verdadeira alegria, que é a verdadeira vacina contra a heresia. Muitas vezes, quando as pessoas falam de teologia, de doutrina, e analisam superficialmente, e às vezes até entram nesse embate perigoso que corre o risco de exatamente passar por cima da palavra inspirada de 1 Timóteo capítulo 6, a pessoa não está percebendo onde é que está de fato o problema. E qual é a grande diferença? A grande diferença é que ou a gente vive numa espécie de autossuficiência, com uma atitude egocêntrica, com esse caminho perverso no coração, ou a gente muda a nossa vida em sintonia com a missão. Por isso, a preocupação de Paulo aqui é a seguinte: olha, meus queridos, vocês que estão na condição de escravidão, se vocês falharem na atitude de vocês, os que estão lá fora vão olhar e ver: olha, não tem nenhuma diferença entre essas pessoas e nós. A esperança deles não diz muito. E a gente não tem o que falar a respeito do que eles estão nos apresentando. Se esses escravos, com seu mau testemunho, poderiam prejudicar o nome de Cristo e prejudicar o ensino da fé, imagine o que alguém que proclama a Bíblia, que ensina a Bíblia, que fala da fé e que se deixou levar por um caminho problemático, conforme 1 Timóteo 6. Com certeza, essa atitude egocêntrica de coração é algo absolutamente negativo para a missão. Vamos dar uma olhada, para a gente caminhar para o nosso desfecho, para ver como é que a mensagem apresenta isso, para que fique bem claro para todos nós. O texto vai dizer o seguinte: uma vida consagrada traz lucro, mas esse lucro, olha só, é a rica simplicidade de ser você mesmo na presença de Deus. Ou seja, não precisa mais de nada, né? Você está feliz com isso. A felicidade com a coisa simples é o sinal de que a gratidão habita o nosso coração diante de Deus. Considerando então que entramos no mundo sem um centavo e que sairemos dele sem nada, se temos pão na mesa e sapato nos pés, é o bastante. Mas o líder que está apenas atrás de dinheiro se destruirá rapidamente. A cobiça por dinheiro traz problemas, apenas problemas. Depois de entrar por esse caminho, alguns se desviam inteiramente da fé e amargam seu arrependimento pelo resto da vida. Por isso, meus queridos, a gente quer deixar essa mensagem para a sua vida, para o seu coração. A gente quer falar com você para que você pense no seguinte: primeiro, não se engane. Ensinamento bíblico, doutrina e verdade é coisa séria. Não é assim que cada um fala uma coisa e está tudo bem. Não, existe coisa que é certa e que é errada, que existe verdade e que existe mentira. Mas atenção, a coisa não é tão superficial assim, né? Heresia não é uma questão meramente de entendimento indevido da verdade. A razão da heresia tem raízes na falsa espiritualidade. E como é que a gente sabe que o caminho está equivocado? É quando alguém resolveu mudar o centro do seu contentamento, a sua esperança maior, em alguma coisa que concorre com Deus e com a mensagem do Evangelho, e deixou-se ser traído pelo engano egocêntrico do seu coração. Mas se uma pessoa está satisfeita com aquilo que realmente importa e preenche, se essa pessoa está centrada no ensino de Cristo, a atitude do seu coração sempre vai ser, em primeiro lugar, o reino de Deus, em primeiro lugar, a mensagem do Evangelho, e em primeiro lugar, no coração, sempre estará a perspectiva da missão. Deus abençoe a sua vida e abençoe o nosso coração. Amém.